caríssimos. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. O encontro. Existem no mundo espiritual cidades espirituais. Alguns chamam essas cidades de colônias espirituais, outros de mundos transitórios e por aí vai. Na verdade, me encontrei com Daniel na colônia espiritual Amor e Caridade. Essa colônia fica dentro da colônia das flores, que é uma das colônias espirituais mais antigas e maiores instaladas sobre o Brasil. Ela se inicia no estado de Santa Catarina, adentra o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e um bom pedaço do estado de São Paulo. Como todos podem ver, a colônia das flores é bem grande. A colônia Amor e Caridade foi criada há pouco tempo, cerca de 120 anos aproximadamente. Ela foi criada para oportunizar alguns espíritos a seguirem aprimorando-se evolutivamente. A colônia das flores é especializada no atendimento a pessoas que desencarnam, vítimas de câncer. A colônia espiritual Amor e Caridade também tem por especialidade socorrer as crianças, vítimas da mesma doença. Além disso, ela é uma colônia que auxilia alguns centros espíritas instalados no orbe terreno. Alguns dos mentores desta colônia auxiliam médiums a desenvolverem um trabalho de orientação e auxílio aos doentes. Tudo se comunica segundo esses amigos. Daniel é o presidente da colônia espiritual Amor e Caridade. Ele foi frei e viveu no Brasil há mais de 100 anos atrás. Hoje, preside com muita competência e amor essa colônia. Fui convidado por ele e outros espíritos a escrever esta obra. E tudo começou com uma pergunta muito simples que fiz a eles. Daniel então me convidou a escrevermos juntos o que ele carinhosamente chamou de Orientação aos Centros Espíritas, atualizada. Gostei do nome, embora não tenha tido permissão dele para colocar esse título no livro. Em desdobramento, me encontrei com ele nos jardins da colônia e ali começamos a conversar. Daniel é de estatura mediana, cabelos bem cortados e pele clara. Ele usa sempre uma roupa de padre franciscano, e nossa conversa começou por aí. Muito curioso, eu quis saber por que ele se mantinha como frei. Daniel, me perdoe a pergunta, mas por que você usa essa roupa de padre se você já não é mais padre ou frei?
Não há importuno na sua curiosidade, querido Osmar. Eu uso esta roupa, que você chama de roupas de padre, mas que na verdade se chama hábito de São Francisco, para nunca me esquecer de que foi com esta vestimenta, em uma das minhas encarnações, que enfrentei os meus maiores desafios evolutivos.
Você está se punindo, Daniel, fazendo isso?
Jamais, Osmar. A punição é coisa dos encarnados. Quando o espírito chega à vida espiritual, ele relembra todas as suas experiências quando estava encarnado. Daí vai que eu utilizo de meu livre-arbítrio para escolher a forma com que vou continuar por aqui. Aquela com a qual quero que todos me vejam, entende?
Sim, Daniel.
Pois bem, normalmente nós nos vestimos da forma que mais nos remete aos desafios, a forma que tivemos a oportunidade de experimentar e que nos fez melhorar. Funciona como um lembrete daquilo que não devemos mais fazer. Nenhum espírito que está no mundo espiritual olha para o outro pela roupa ou pela forma que está se mostrando naquele momento. Todos nós temos um motivo para isso.
Se eu descobrisse que fui, por exemplo, uma pessoa muito importante no passado, provavelmente eu gostaria de manter essa forma.
Você, como tantos outros, quando chegarem aqui, irá descobrir que a forma externa não representa nada, embora funcione como um lembrete, como já lhe disse anteriormente. O que vale mesmo é a forma interior que cada um construiu em si durante sua experiência terrena. O que vale muito aqui são as suas transformações íntimas, as reformas e as suas transformações exteriores.
Como ficam então os artistas, políticos, cantores e tantos outros que viveram da fama? Como ficam os famosos quando chegam aqui, Daniel?
Pobres coitados, Alguns sofrem muito quando chegam aqui.
Por que, Daniel?
Porque eles não serão mais reconhecidos por seus talentos, pelas descobertas que fizeram, pelas apresentações pitorescas, enfim, por tudo aquilo que é da terra. Coisas da terra ficam na terra, Osmar. Coisa do espírito carrega-se no espírito. A frustração é o que mais eles sentem. Ficam tristes e solitários.
Como assim, Daniel?
Aqui, o que vale mesmo é o que você carrega dentro de seu coração. O que vale por aqui é o que você fez de bom para seus semelhantes. Se você foi uma pessoa famosa e usou a sua fama, seu dinheiro e seu prestígio para ajudar o próximo, você será tratado aqui pela parte boa, pela caridade, pela benevolência, pelas atitudes e pela justiça, por tudo aquilo que você fez em prol da humanidade, e assim vai.
Amai-vos.
Esse é o caminho. Amai-vos como ele nos amou, disse o mentor.
Difícil, hein, Daniel?
Mas não é impossível. Aliás, nada é impossível para Deus.
Concordo plenamente, disse-lhe.
Continuamos nossa caminhada pelos jardins da colônia. Daniel caminha a passos curtos, calmo e tranquilo. Afoito, eu caminhava ao seu lado. Ele, por vezes, interrompe a caminhada para olhar alguns passarinhos que fazem questão de acompanhá-lo no passeio. O lugar é divino. Há árvores, extensos jardins, flores, pequenas casas e grandes prédios. Alguns espíritos passam a todo momento perto de nós e fazem questão de cumprimentar Daniel. Ele, gentilmente, responde e agradece a todos. Foram dezenas de bons dias que ouvi naquela manhã. A colônia Amor e Caridade é um lugar muito bonito. Daniel olhou para mim e gentilmente me perguntou:
Você quer se sentar?
Não se incomode comigo, Daniel. Quero mesmo é conversar com você, aproveitar esse momento mágico que estou passando aqui ao seu lado. Como é bom estar ao seu lado.
Ele então me disse:
Eu estou caminhando para que você acalme o seu coração e aproveite este momento para conhecer um pouco mais de nossa colônia.
Chego a ouvir as batidas de seu coração aflito, desejoso em saber muitas coisas.
Disse Daniel:
Nossa, me perdoe se lhe aborreço, Daniel.
Osmar, acalme o seu coração. Tenha serenidade. Eu preciso dela para lhe passar alguns ensinamentos, para lhe mostrar algumas coisas, para lhe orientar.
Eu abaixei a cabeça e fiquei olhando para o chão. Por alguns segundos fiquei refletindo e tentando me acalmar. Eu lhe agradeci, reverenciando-o com um gesto afirmativo de cabeça.
Você está vendo aquele prédio ali?
Disse-me Daniel, apontando com o indicador.
Sim, Daniel.
À nossa frente havia um prédio redondo, com altura aproximada de 30 metros, todo revestido de vidro. Na verdade, o prédio todo era parecido com um grande farol. Saíam luzes dele para todos os lados. Havia um feixe maior de luz que descia do céu e entrava no centro do prédio. Essa luz era muito forte e entrava por cima da cúpula do lindo e esverdeante prédio.
Nossa, Daniel, agora é que estou observando melhor. Como é lindo esse prédio! E quanta luz sai e entra nele!
Este é o prédio da regeneração,
disse-me Daniel.
O que tem lá dentro?
Espíritos evoluídos trabalhando no refazimento do perispírito dos irmãozinhos que são resgatados do umbral e chegam aqui muito debilitados.
Então é para cá que os espíritos que estavam sofrendo no umbral são trazidos?
Sim. É neste prédio que tudo recomeça. Ali, os irmãos aflitos chegam muito sofridos e recebem os fluidos necessários ao seu reequilíbrio.
É importante você saber que esse é um posto de socorro. Toda colônia tem um prédio como esse.
Eu posso ver como tudo funciona?
Infelizmente, ainda não posso levar você até lá. Para que possamos entrar lá, é necessário que agendemos nossa visita. Afinal, eles estão trabalhando muito e nosso intuito é de não atrapalhar, não é mesmo?
Sim, Daniel. Perdoe-me querer me intrometer onde não devo.
Não é questão de intrometer-se. O termo certo é satisfazer a sua curiosidade.
Verdade, disse-lhe. Perdoe-me a minha curiosidade, Daniel.
Os espíritos em evolução são muito curiosos, afirmou o mestre.
Daniel, por que existem as colônias espirituais?
As colônias espirituais foram criadas antes mesmo de o planeta Terra receber a primeira alma. Tudo é muito bem organizado aqui no mundo espiritual, Osmar. Ele que tudo sabe e tudo vê, sabia da necessidade desses postos de apoio evolutivo aqui na vida espiritual. Todos os que encarnam precisam de apoio para superar as provas evolutivas. As idas e vindas à encarnação são necessárias a todos os espíritos. É encarnando que o espírito desenvolve o que de melhor há dentro dele. A encarnação é um exercício necessário a todos. A Terra e os demais planetas são escolas evolutivas. É frequentando a escola que todos aprendem as lições, e é por meio das lições que todos evoluem, prova e expiação. É isso.
Perdoe-me a intromissão novamente, mas você já não reencarna mais. Pelo que eu tenho estudado e conheço a seu respeito, você não vai mais encarnar, Daniel? Por quê?
Eu posso sim me oferecer ou mesmo aceitar uma encarnação, seja ela expiatória ou evolutiva.
Como assim, Daniel?
Os espíritos são e serão sempre livres para decidirem sobre o seu estado evolutivo. Eu atingi um estágio nessa grande jornada evolutiva. Posso permanecer nele se melhor me convier, ou posso buscar evoluir ainda mais para alcançar planos ainda mais superiores.
Quer dizer que existem mundos acima desse em que estamos agora? Ou planos, sei lá como dizer?
Exatamente assim. O universo é subdividido em estações evolutivas. Estamos agora, eu e você, em uma dessas estações. Alguns nem conseguiram chegar até nós, mas outros já transcenderam e estão bem acima desse plano onde está a colônia Amor e Caridade, acima desta estação evolutiva.
Deixe-me ver se entendi. Eu estou aqui agora. Se eu desejar aumentar meu conhecimento divino, preciso evoluir mais, é isso?
Sim. Só se elevam aos olhos do Criador aqueles espíritos que experimentam as provas evolutivas da alma. Quando está encarnado, você é alma, e quando deixa o corpo físico, você volta para o mundo dos espíritos. Daí, você volta à sua condição original, que é de espírito.
Entendi, Daniel, mas perdoe-me. Por que você está aqui e não encarnado para evoluir ainda mais?
Quando trabalhamos no mundo espiritual, é quase a mesma coisa que estarmos encarnados. Pode não parecer, mas aqui há desafios evolutivos todos os dias. Eu estou evoluindo.
Como assim?
Quando você recebe a oportunidade de trabalhar em uma colônia como esta, por exemplo, você vira um operário na vida espiritual e passa a receber um salário aqui. Este ordenado lhe capacita a ascender a outras esferas.
Como assim? Perdoe-me, não entendi. Estou ficando ainda mais confuso.
Vou usar um exemplo de quando o espírito está encarnado, ok?
Ok.
Na Terra você nasce, cresce, estuda, se forma, trabalha, recebe por seu trabalho, não é assim?
Sim, disse-lhe.
O que acontece se você não trabalhar?
Não ganho salário, ora.
E sem salário você consegue sobreviver?
Até conseguirei, mas vou viver sem conseguir realizar meus sonhos, meus projetos, não vou conseguir comprar muita coisa, etc.
Aqui é exatamente assim. Qual é o sonho de quem trabalha e ganha um bom ordenado?
Adquirir coisas boas, tais como casa, carro, viagens, etc. É isso?
Você só vai conseguir isso pelo seu esforço, não é?
Sim. Seja ele qual for, tem de haver um esforço meu, seja para cursar uma boa faculdade, desenvolver algum talento, etc.
Na vida espiritual é igual. Quanto mais você trabalha aqui, mais salário você recebe e utiliza-o para o seu bem-estar.
Você fala bem-estar espiritual, não é?
Sim. Aqui não há coisas materiais. Aqui você trabalha e ganha seu salário e o utiliza para sua evolução pessoal. Ninguém aqui pode usar o que conquistou para que outro espírito evolua. Tudo aqui é pessoal e intransferível.
Entendi, Daniel. Puxa, legal isso.
Tudo aqui é muito legal, assegurou o mentor.
Então, por que em vez de irem sofrer na Terra, os espíritos não permanecem aqui se desenvolvendo e evoluindo?
Aí é que está a grande questão, Osmar. Para que um espírito fique aqui trabalhando e evoluindo, ele há de ter conquistado uma parcela evolutiva. Nem todos os espíritos podem ficar aqui evoluindo, infelizmente.
Por que infelizmente, Daniel?
Porque para nós é um sofrimento ver aqueles que amamos sofrendo encarnados, passando por provas tão difíceis que são as provas da encarnação. Ficar aqui é um dos primeiros passos rumo à evolução espiritual. Ficar aqui é um privilégio.
Eu creio nisso, porque estar encarnado é muito difícil, Daniel.
Bota difícil nisso. Viver sob o véu da incerteza não é fácil mesmo.
Mas por que isso?
Existem alguns porquês que não são respondidos, ainda dentro de nossa compreensão do que é ele.
Entendi. Quer dizer que existem coisas que ainda não nos são permitidas compreender?
Não. Tudo nos é permitido compreender. O que nos falta ainda é a compreensão de compreender os desígnios dele. Falta-nos a inteligência para compreender Deus.
Verdade, Daniel.
Mas, por outro lado, existem oportunidades infindas para os espíritos evoluírem.
Você pode me mostrar algumas?
Sim, claro que sim.
E vamos começar por onde?
Por onde você desejar, disse ele.
Eu pensei, ai meu Deus, será que eu serei capaz de fazer perguntas a um espírito tão iluminado, tão evoluído?
Daniel parecia ler meus pensamentos e me interrompeu dizendo, vamos começar pelos centros espíritas?
Caramba, Daniel, eu estava pensando nisso. Os centros espíritas são tão incompreendidos, confusos e misteriosos.
Verdade, disse Daniel. Então vamos começar pelos centros espíritas, porque é no centro espírita que tudo começa. É no centro espírita que estão centenas de oportunidades evolutivas. Se todos usarem o centro espírita como escola religiosa, todos ascenderão com mais facilidade à vida espiritual.
Sugere novamente o mentor.
Vamos lá, disse eu.